Série Vitória. Série Vitória. Onde está aqui? Aqui está. Há um ano atrás, eu entreguei para todos os líderes de célula da nossa igreja esse plano para o nosso ano. Tudo que ia acontecer, nós estamos seguindo fielmente aquilo que lá, depois de muitas semanas orando, Deus nos falou. Estamos agora já no mês de maio e estamos na série Vitória. Isso não é um trabalho para mexer aí com a emoção das pessoas, não. Isso é uma direção de Deus. Deus falou claramente: eu vou ensinar meu povo o caminho da vitória. Chega, basta de tantas derrotas. Eu já venci os inimigos. Eu já venci os inimigos. Eu já venci os inimigos. Eu vi a história certa vez de dois amigos que faziam sempre uma disputa e quem ganhasse, o povo é doido, quem ganhasse aquela disputa, que eles faziam um monte de testes, o outro tinha direito de levá-lo para um armário, trancar a porta e mantê-lo preso lá o dia todo. Aconteceu que essa disputa final se deu no escritório onde eles trabalhavam, e quando o cara venceu, ele falou assim: ó, não tem jeito, eu vou cumprir agora, mas eu tenho que trabalhar, não quero saber. 10 horas da manhã, pegou o amigo, entrou com ele para um armário que tinha lá, passou a chave e largou. O pessoal foi chegando: cadê o fulano? Cadê o fulano? E ele lá dizendo: me solta daqui, me solta daqui. Ele falou: não vou, você vai ficar preso aí o dia inteiro. Só que, logo depois que ele acabou de prender o cara, ele pensou bem e falou assim: isso não está certo. Mas ele foi lá devagarinho, enquanto o cara falava: abre a porta, ele foi lá e soltou a chave. E afastou e foi trabalhar. E ele foi trabalhar. E aí, passou um tempão. Foi almoçar, voltou. Falou assim: mas não estou vendo fulano. Depois eram umas 4 da tarde, diz ele que foi lá. Ele falou assim: fulano, abre aqui, abre aqui. Ele já estava lá de 10 e pouquinho até as 4 horas, trancado numa porta destrancada. Às vezes eu penso que nós somos assim. Cristo já nos libertou. Cristo já destrancou tudo que nos prendia. Mas nós estamos sendo mantidos numa prisão imaginária. Nós estamos sendo presos por travas inexistentes. Nós estamos sendo presos na nossa cabeça. Porque nós achamos que a porta está trancada e nem tentamos. Nós nem tentamos ser feliz, nós nem tentamos viver, nós nem tentamos sair das nossas prisões ou restrições. Por quê? Porque já botaram na nossa cabeça: é aí que você vai ficar, nesse cantinho, nesta vida pequena, limitada, travada. Às vezes, essa porta destrancada, uma mentira sobre nós, é o passado, às vezes, é algo de hoje. Às vezes é uma ferida no rosto, às vezes é uma doença, uma lesão, uma dificuldade, uma gagueira, sei lá, qualquer problema, mas tem a força de nos prender lá dentro. E o Senhor falou: por favor, fale para o meu povo, que eles são mais que vencedores. Ensine-os a superação, a não parar. A maioria não vence porque não me põe em primeiro lugar e porque ele não vai até o final. Começam, mas na sexta volta, na quinta volta, quando eu já ia dar a vitória, quando eu estava só testando a fé deles, porque tudo é por fé, eles estão desistindo. Fala para eles darem até a sétima volta. Fala para eles que tudo no mundo espiritual é pela fé. Ainda que a porta tivesse realmente trancada, se você tem fé, você abre lá e ela destranca. Mostra para eles que o justo vive a fé. É impossível me agradar se você não crer e não confiar. mas diga para eles, acima de tudo, que eu liberei, preparei todas as condições para que todo crente, muito grande na sua fé, ou ainda nascendo na sua vida cristã, viva uma vitória. E nós já falamos na semana passada que nós, em primeiro lugar, duas semanas atrás, temos a garantia, temos as condições para viver uma vida sobrenatural, porque Deus, Ele sabe quem nós somos, Ele sabe das nossas limitações, Ele sabe que a gente fica trancado em porta aberta mesmo, Ele sabe que a gente é bobo, Ele sabe que a gente cai em qualquer conversa fiada. Então Ele disse, eu preciso ajudá-los, e eu preciso ajudá-los colocando dentro deles a vitória, eu preciso colocar dentro deles a mentalidade, dentro deles o espírito de vitória, dentro deles o poder para a vitória, e esse poder para a vitória chama-se o Espírito Santo. E nós falamos nesses dias que o batismo no Espírito Santo é necessário e indispensável para você viver uma vida de vitória. Não basta você crer, não basta você ser batizado nas águas, você tem que buscar que o seu interior seja cheio, transbordante, tomado, pleno do ser maravilhoso que foi dado por direito a todo crente, o Espírito Santo. Ele mora em você. Você viu aí a leitura de Crônicas de um santuário que foi consagrado e a fumaça entrou? Onde está esse santuário? Lá em Jerusalém? Não, não, não. Será que é o Luxemburgo? Não, não. Onde é? Eu sou o santuário. Agora, no Novo Testamento, depois de Cristo, o corpo de um cristão passa a ser a casa, o habitáculo, a morada, o lugar onde o Espírito Santo atua aqui na terra. Se ele precisar de uma boca para falar, ele fala a sua. Se ele precisar de uma mão para curar um doente, ele vai usar a sua. Se ele precisa de você fazer um sanduíche, arrumar umas cadeiras, dar um testemunho para ganhar um amigo seu para Cristo, ele vai usar você. Ele mora dentro de nós. Nós precisamos desse batismo. E o que me incomoda é perceber que a igreja não está aflita, ansiosa, desesperada, insistentemente buscando esse batismo. Parece que ficou assim, ah, isso é uma coisa para crentes de primeiro nível, para pastores, para missionários, para o pessoal da intercessão. É para todo crente. Todos são chamados a viver em vitória. Quando você percebe fraqueza nas tentações, quando você percebe falta de sabedoria no falar, incapacidade de discernir mal ou bem, quando você vai orar por um enfermo e fica frustrado de perceber que nunca acontece nada, quando você não sente poder para testemunhar de Cristo, quando você não sente amor por quem te persegue, ou seja o que for, você está percebendo pouco Espírito Santo dentro de você. Porque o Espírito Santo, quando está dominando uma pessoa, o amor vem, a paz vem, o domínio próprio vem, os dons vêm, as manifestações vêm. Nunca se esqueça disso. Nunca se esqueça disso. Mas também nós falamos na semana passada que muitas vezes nós somos derrotados. Por quê? Porque mesmo cheios de Deus, o Espírito Santo, e a gente está andando, e ele fala assim, Psite, ô Psite, você olha. Ou você olhou, ele fala assim, vamos bater um papo, e você fala, tá bom, só uma conversinha. E como uma Eva, você começa a conversar com uma cascavel e você cai no pecado. E você morde o fruto. E você está caindo, 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 caindo. Tanto que a gente cai, que a gente nem está caindo mais, já está no chão mesmo. Ou seja, o nível baixou tanto que pecar ficou normal e que a igreja está se mundanizando. E as pessoas estão dizendo, ah, isso não faz mal, isso não faz mal. Faz e destrói. Destrói, mata, o pecado é cruel, ele é desastroso, ele é cruel. Aí as pessoas dizem, mas e a graça? A graça não é uma desculpa para a gente pecar, de jeito nenhum. Muitas pessoas dizem, é, não, ao contrário, a graça é a força para que Deus te dá para você vencer. Então não é verdade. E para isso, não é? Nós nos unimos a Cristo, a gente falou semana passada. Quando ele morreu na cruz, quando ele morreu na cruz, há 2000 anos atrás, nós estávamos lá com ele. Também nós falamos aqui, não é, que nós precisamos para vencer o pecado, primeiro, saber a verdade, sabendo isso, que o velho homem foi crucificado. Nós precisamos também considerar-nos mortos para o pecado. Considerem-se mortos. É uma questão de fé. E nós precisamos também, não é, oferecer a nossa vida a Deus. Então, nós terminamos semana passada dizendo, igreja, você precisa saber, Deus já destruiu o corpo de pecado. Ele já morreu lá na cruz. Ah, mas ele está tão vivo em mim. Considere-se morto. Só de você, diante de Deus e diante de você mesmo, dizer, eu não sou um pecador, eu não sou escravo do pecado, eu não sou obrigado a fazer essas coisas, só isso já liberta você. É a única coisa que o Senhor falou que vai te libertar mesmo, porque ele já fez algo que você considera. O que, que ele está dizendo? Oh, ninguém pode trancar você no armário. Oh, ninguém pode me trancar no armário. Tum, aí você vai ver, eu achei que estava trancado. Tchau, armário. É isso. É você entender. Por quê? Porque a nossa mente está na perspectiva, eu não saio do armário. Eu estou preso aqui, nunca vou sair. Eu sou assim mesmo, é dessa forma que é. Meu pai fazia assim, eu fiz isso a mocidade toda, eu não consigo viver sem isso. Tem homem que diz, eu não sou homem de uma mulher só, não funciona, eu tenho que ter várias mulheres. Mentira! Considere-se, eu amo minha esposa. Eu sou fiel a Deus e você vai viver totalmente. Dessas três palavras, por onde o inimigo mais entra, não é o saber. Porque a igreja ouve disso o tempo inteiro. Até fazia um tempinho que a gente não pregava. Mas saber não é o problema. Consagrar a Deus, a gente consagra. Todo culto está todo mundo aqui na frente. E eu pergunto, por que não funciona? Por causa dessa palavrinha do meio. Essa palavrinha do meio é um processo seu, humano. É um processo dentro de você. Posso dizer, é aí que está o problema. É aí que está o problema. E eu não posso avançar para falar com você sobre vitória, uma vida vitoriosa, se eu não falar com você sobre como vencer a batalha na sua mente. Na sua mente. É na mente. É na mente. Foi lá na mente, no engano. Foi lá dentro que Satanás pegou a Eva. E desde então ele sabe. É só jogar uma conversa na mente. Ele não tem pressa. E ele vai semeando em você um monte de coisa. Ele vai semeando em você fraquezas, 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 falsas ideias, falsas ideias. Desde criança, ele usa uma circunstância, uma escola, uma professora ruim, um colega para falar feioso, bobão, não é? Para falar de você, você é negro, você é baixo, você é gordo demais. Isso vai entrando. Hoje você é um adulto que você tem lá dentro de você toda uma estrutura de pensamento que fica fácil o inimigo entrar e falar assim, vem cá, baby, faz a minha vontade. Você é obrigado a vir. Você fala, eu não quero. Lembra da sua mãe, lembra da escola, lembra quando você tinha 6 anos, lembra do que fizeram com você lá no galinheiro, lembra daquilo que você fez com aquela carteira da sua mãe, lembra que você já pegava o dia da sua mãe para ir tomar picolé, lembra que você mentia, lembra que falaram com você. E essas coisas estão lá dentro e elas formam como se fosse um caminho de pensamento que te obriga a agir de uma maneira. Então, nós temos que entender que é na mente que a gente vai vencer a maior batalha. Por favor, leia comigo, nem precisa abrir sua Bíblia, mas tudo bem se você quiser, a minha está aqui, linda e querida, mas, por favor, para a gente ganhar um tempo, porque hoje é dia das mães, todo mundo vai comer macarronada com frango. Então, diz assim, porque... embora vivamos como homens, como mulheres, tudo bem? Nós somos normais. Sabe o que Paulo está dizendo? Nós somos normais. Brasileiro, não é? Jovens, mais velhos, homem, esportista, menos esportista. Nós somos normais. Nós vivemos como homens. Embora vivamos como homens normais, nós não lutamos como todo homem luta, aliás, quase não luta mais. Nós não lutamos segundo os padrões humanos. Olha o que o apóstolo Paulo diz. As armas com as quais lutamos, peraí, pastor, tem arma nesse negócio? Tem. Deus te deu uma arma para você vencer na batalha na sua mente. As armas com as quais lutamos não são humanas. Você é um ser humano, mas Deus te botou uma armazinha espiritual. Ele diz assim, ao contrário, não são humanas não, são poderosas. É como se cada um de nós, homem ou mulher, pudesse ser um legendário mental. As armas são poderosas, presta atenção agora aí, para destruir fortalezas. Vai Fortaleza, também Aracaju, também Maceió, vai destruir tudo, pastor. Eu gosto tanto de ir lá. Não, o que é fortaleza? Fortaleza é o armário que eu contei na história. Fortaleza é algo que não devia ter, mas por causa de uma história criada, você acha que está preso. Agora, te prende mesmo, porque te enganou, porque formou um tentáculo de engano que você, quem me tira daqui? Eu nunca sairei daqui, eu estou preso aqui. Faz para mim, tudo faço. Você está numa fortaleza. Pastor, existe essas coisas? Não existe não. Você chegou agora, pousou de Marte agora? Você não é humano não? Você não sabe que é assim que é? A nossa mente é um campo de batalhas. Se a gente não aprender como cuidar disso aqui, nós vamos viver em fortalezas. Ele diz assim, olha o próximo verso. Destruímos. Gente, não é assim a gente chega para lá, não. Não é do tipo encosta num canto para anular, não. Destruir é destruir, gente. Destruir, assim, é arrebentar. É jogar no chão, é pulverizar, é demolir. Nós destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E nós, com essa arma, levamos cativo todo pensamento. A mente faz o quê? Pensamentos. Qual pensamento? Eu não posso, eu não consigo, é assim que eu sou, vai ser sempre assim, ninguém gosta de mim, nem Deus não gosta de mim, eu não sou um crente vencedor, eu nunca vou parar de pecar, eu nunca vou ser batizado no Espírito Santo, eu não consigo viver em vitória, eu nunca vou prosperar. Eu anulo esse pensamento que se levanta contra o conhecimento de Deus, eu levo cativo esse pensamento e transformo, ensino a minha mente a ser uma mente obediente a Cristo. Obediente. Você quer aprender? Você quer aprender a ter vitória na sua mente? Você tem lutado com problemas na sua mente? Posso dar aqui um confessionário? É a minha grande batalha. É a minha grande batalha. Para eu subir aqui, eu luto com a minha mente. Para eu ser pastor, eu luto com a minha mente, porque uma vozinha, desde que eu acordo até de noite, fica aqui falando comigo, você não pode. Quando eu virei pastor, eu pensava que eu ia ter tentações sexuais. Eu pensava, não é? Mas olha a minha mulher ali, alguém pode ter alguma tentação com uma gata dessa? Não é? Hoje é dia das mães, eu não comprei o presente, então agora ela já ganhou o presente dela, e Deus me deu, e mais um mel que eu vou oferecer. Então, olha aí, eu achava mesmo, porque a gente vê muito negócio aí de padre, pastor caindo moralmente, nunca, falo diante de Deus, não tenho esse problema, às vezes até preocupo, como eu já disse, será que tem alguma coisa errada em mim, porque Deus não é um negócio. Mas falam que pastores, às vezes, com, né, muitos dízimos e ofertas, e o pessoal fica falando aí, ah, tem uns pastores aí que andam de carrão, tem um monte de dinheiro. Mas eu não estou nem aí para isso. É isso aqui que estão me dando? Está bom demais. Eu quero até devolver um pouco. Estou feliz da vida, tanto faz, não vivo para isso mais. Se eu quisesse, eu continuava onde eu trabalhava. Ia ganhar muito dinheiro. Eu vim por outros motivos. Ah, então é fama. Que fama, rapaz. Nem. Oh. Deus me deu um entendimento claro de onde eu estou. Ah, então, Paulo, você é um felizado, não tem luta nenhuma. O quê? Meu amigo, ele largaram essas três áreas para concentrar o fogo na minha mente. veio tudo, eu podia até distribuir um pouco, porque veio tudo do tipo, desiste, você é fraco. Eu venho pregar debaixo de uma luta, dizendo, você não preparou bem, a mensagem está ruim, o povo não quer ouvir, você não vê que 3 dormiram, 5 dormiram, você não vê como eles estavam calados, não tem um glória a Deus nessa igreja, o pessoal não está nem aí, e essa igreja não quer ouvir a palavra, e tal, tal, tal. Aí eu venho arrasado. Aí eu prego e falo, ah, não foi tão ruim não. Eu boto o pé ali e falo assim, foi uma droga, hein, cara. Nó, você se perdeu, ninguém gostou, foi horrível. Eu não sei porque que você prega, porque esse povo não quer ouvir nada. Não é, eles não mudam nada. E ele fica me atacando, dizendo para mim, para que você quer falar de cela? Para que fazer dia do amigo de novo? Para que você ora tanto? Para que você acorda de manhã? Vai dormir, vai descansar. Você está rouco. Para que mudar o mundo? O mundo não vai mudar o dia inteiro. E eu sei, a minha mente é um campo de... A sua também é. Não igual a mim, não igual a minha, mas a sua. A sua está dizendo, a sua mente diz, você não pode, você é fraco, você adulterou, você está escondendo aquele pecado, isso é castigo, Deus está te castigando, ele não responde sua oração porque ele não gosta de você, ele não gosta de você, sabe, ele te marcou, isso é maldição do seu pai e trimaldição do seu avô. Isso aí você está colhendo, cara, e é inescapável, não tem jeito, você foi além do limite, agora Deus já te abandonou, ah, seu marido não gosta de você, a essa altura ele já deve estar paquerando uma outra, a sua mulher te rebaixa, sua mulher não reconhece o quanto você se esforça, e ela quer dominar você, fica aí bobão, fica aí, você é escravo dela, e ele vai jogando essas coisas na sua cabeça. É aí que está a nossa derrota. Então a palavra de Deus vem e diz assim, você é um vencedor. Deus já te deu o batismo do Espírito Santo. É para alguns. Aí vem, você nunca. Você é batista. Na Batista Central não tem batismo do Espírito Santo. Você não vai ser porque você é muito intelectual, isso é coisa para gente mais simples. Eu sou PhD, PhD não é batizado do Espírito Santo, é só gente de favela, e você fica com essas mentiras. Ah, eu sou batista, ah, eu sou tradicional, eu não levo jeito, eu não gosto de reteté. Aí ele vai dizendo isso, e sabe o que você faz? Você fala assim, ah, então não vou buscar isso não, é polêmico, né? Mas aí Deus fala com você não precisa mais pecar. Você pode viver uma vida linda, santa, sem ter que esconder coisas. Você não precisa mais ficar olhando pornografia. Você não precisa ser viciado em mentira. Você não precisa ser baixa estima. Você não precisa se prostituir. Você, moça, não precisa namorar namorando errado. Nem você, rapaz. Vocês podem ser legais. Você pode obedecer a Deus. Ah, se você obedecer a Deus, você vai perder. Obedece. Então, a nossa cabeça vai pirando. Por quê? Porque é um campo de batalha. Parece que o apóstolo Paulo é um monstro. Mas se você vê, realmente ele aprendeu. Mas no começo da vida dele, ele está sofrendo também. Ele está compartilhando para nós aquilo que ele aprendeu. E ele aprendeu que existe arma que tem poder divino. É o poder explosivo e milagroso de Deus. E aí Paulo começa dizendo que nós precisamos olhar essa palavra. Destruir fortaleza. Você não vai conseguir viver uma vida como um pastor vencedor, um líder de célula para frente, um empresário abençoado, um casamento feliz, um homem de moral ilibada, se você não identificar e descobrir as suas fortalezas. O que é uma fortaleza? Uma prisão. E não sei se você sabe, mas você pode estar numa fortaleza simplesmente porque você acreditou em mentiras que o diabo soprou na sua mente ao longo de muito tempo. Você já viu em viagens, ou pelo menos na internet, pedras que foram esculpidas durante séculos por um vento que ficou batendo ali. Cortou a pedra. O diabo não tem pressa, não. Ele fica soprando, ele sabe, se soprar na pedra, ela corta. Se eu soprar na cabeça dessa pessoa, ela pega o que eu soprar. E eu vou soprar muito tempo. Eu vou soprar rejeição, Eu vou soprar inferioridade? Eu vou soprar. Então entenda, o nosso inimigo fará de tudo para influenciar e moldar o nosso pensamento. Uma mentira de cada vez, como se fosse um Lego que ele vai construindo, para colocar a gente no armário, uma prisão mental, emocional. Por quê? Porque a gente acreditou que a porta está fechada. É mentira, já está aberta, mas você está certo que está e não sai de lá. Ah, não, você está de brincadeira. Você já imaginou a cara de ridículo daquele cara? Quando ele abriu e saiu, ele falou assim, que coisa ridícula. Eu fico assim, tão preocupado e triste de saber que para muitas pessoas é isso. E se a gente não vencer a batalha na mente, pronto. Eu vou falar de novo. Porque, né? Eu só botei batalha na mente, mas a frase toda devia estar de vermelho. Lê aí para mim. Se eu não vencer a batalha na mente, provavelmente eu não vencerei batalha nenhuma. Você quer ler de novo? Agora nós? Se. Então, me responde essa pergunta. Com você mesmo aí. O que o inimigo costuma dizer para você todo dia? O que é que vem toda hora? Eu tomei o cuidado de ler toda a carta de 2 aos Coríntios de novo, só para entender essa frase de Paulo. E sabe o que Paulo está vivendo em 2 Coríntios? Um ataque. Quem está atacando ele? Os seus irmãos em Cristo. E eles estão dizendo para ele, você não é nada. Sua obra foi em vão. Você não tem o direito de ser chamado apóstolo. E Paulo passa o capítulo todo se defendendo. Qual é o repetido que o inimigo está falando com você? Sabe, irmão, se a gente não acabar com essa conversa, se você não acabar com isso, você não vai sair dessa fortaleza. Se você quer pegar essa palavra vitória e começar a dizer, eu sou vitorioso, nós temos que acabar com essa conversa. Pega, por favor, a palavra derrota, você gosta dela? Mas é isso que a gente vive. Eu não gosto da palavra derrota, mas eu não sou cheio do Espírito Santo. Isso já é em si uma derrota, é meu direito e eu não tenho. Eu não gosto da palavra derrota, mas a maioria das tentações me vencem. Eu não consigo segurar minha compulsão alimentar. Eu me sinto mal e quando eu estou triste, a primeira coisa que eu penso é num sorvete, não é, Oswaldinho? Um sorvete. Começa a formar um caminho meio esquisito entre você e a geladeira. Eu fico mal, eu vou para a geladeira. Eu estou super bem, super feliz, mas uma coisa pega e me chateia, sabe o que eu faço? Eu vou fazer imoralidade? Vingando de quem? Alguém me desacata, sabe o que eu faço? Eu que há um tempão não tinha feito um propósito, eu vou lá e abro uma garrafa de bebida e bebo o que eu falei que eu não ia fazer mais. Paulo diz que a gente tem que destruir fortaleza, ponto. E nós destruímos fortaleza destruindo ideias falsas que ele tem jogado na nossa cabeça e que já estão aí. Então, de me considerar um fraco, eu tenho que me considerar um mais que vencedor. De me considerar um fraco. E o que é que me faz fraco? O que é que me faz fraco? Por que aprender a pensar certo é tão importante? Por quê? Irmão, escute essa frase. Eu fiquei horas para pensar isso. Sua vida está sempre se movendo na direção de seus pensamentos mais frequentes. O que significa isso? Se eu penso sempre nisso, qualquer hora você vai observar, eu estou indo é para lá. Se você quer mudar alguma coisa na sua vida, você tem que mudar a maneira como você pensa. Você tem que mudar seu pensamento. Sua vida sempre está se movendo na direção da sua cabeça. É por isso que a Bíblia diz, acima de tudo que você tem que guardar, guarde os seus pensamentos. Provérbios 4:23. Pois do seu pensamento depende toda a sua vida. Mais ainda, agora é chocante esse versículo. Olha como a Bíblia é uma coisa extraordinária, ela revela o desconhecido. A Bíblia diz o que ninguém consegue entender. O que não tem coach, não tem aí cara por aí que fala, não tem, é Bíblia. A Bíblia diz, é palavra de Deus. Provérbios 23:7. Por quê? Por que é tão importante você vencer essa batalha? Como você se imagina em sua alma, assim você é. Porque como um homem imagina em sua alma, assim ele é. Como você pensa, você se torna. Se você pensa e acredita que não dá conta, que não consegue, por pensar assim, você não consegue mesmo. É assim que você funciona, irmão. Se você acredita que em Cristo você pode, sabe o que acontece? Você pode. Se você acredita, ao contrário, que você é uma vítima, que sempre vai sofrer na mão de alguém, você será uma vítima. E tem gente se vitimizando porque acredita nisso. Se você acredita que pode vencer pelo poder de Cristo, você pode vencer. Mas se você sempre fica olhando para os seus problemas, se debruçando sobre eles, seus pecados te sobrecarregarão e você não sai do lugar. Se ao invés disso você ficar procurando solução, buscando o agir de Deus, você encontrará. Por quê? Porque eu já falei e repito, a mente é o campo de batalha. A maioria das batalhas da vida é ganha ou perdida na sua cabeça. É uma guerra constante entre a verdade sobre você e as mentiras de Satanás para você. Uma guerra entre a verdade e o engano. O que Deus fala sobre você? O que o diabo fala para você? Sempre é o diabo que fala? É. Quando Pedro fala uma coisa para Jesus e quer vitimizá-lo falando, você não vai morrer, você é o filho de Deus, você não vai para a cruz. Na hora quem está falando é Pedro, mas Jesus diz para ele, arreda de mim, Satanás. É uma mentira, ele está falando para você não morre não. Ele está querendo tirar Jesus da missão dele, ele mente para você. Deixa eu dizer para você, o trabalho do diabo único, a única vitória que ele tem, a Bíblia diz que ele despojou Satanás. Satanás não pode fazer prédio levitar. Satanás não pode fazer mais milagres. Satanás não pode mais nada. Mas Deus não tirou dele uma coisa, o poder da mentira. E ele ficou bom nisso. Deus não deixou e não tirou isso para que você precise pegar a verdade, para você correr para a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Você tem que escolher, ou você vai acreditar no que Deus diz para você, ou você vai acreditar no que Satanás diz para você. Mas, pastor, eu nem sei o que Deus diz para mim. Eu sei. Eu sei porque eu leio a Bíblia todos os dias. Todos os dias eu leio os 4 capítulos, mas eu leio muito mais ainda. E eu estou enchendo. E a minha Bíblia grifa toda hora o que Deus falou para mim. O que Deus falou para mim. Isso é a verdade. E lá está escrito que eu sou uma bênção. Lá está escrito que eu sou santo. Lá está escrito que eu não tenho mais escravidão ao pecado. Lá está dizendo que eu sou tomado de toda alegria. Lá está escrito que Deus já me deu tudo o que eu preciso para viver uma vida legal e feliz. Já é meu. Eu acredito é nisso. Não tem lugar na minha mente para as mentiras. Não tem lugar. Vamos fazer uma auditoria rapidão aí. É só exemplo para você daquilo que eu acho que você tinha que fazer o dia inteiro. Quem é você? Você é do tipo mais preocupado ou mais tranquilo? Vai lá. Você tem pensamentos mais preocupados ou pensamentos mais de paz? Quantos aqui nesse lugar vivem preocupados com o futuro? Quantos têm pensado sobre dinheiro, sobre trabalho, sobre saúde, negativamente, não é? Quantos estão aqui agora pensando, meu Deus, quanto tempo o pastor Paulo vai pregar? Não é? Ele está pensando mais negativo do que o que está recebendo. Ele já só pensa negativo, ele já está lá na lasanha dele, ele já está lá na macarronada. Por quê? Porque ele não consegue ficar olhando bem, a cabeça dele só pensa errado. Eu não estou aqui dando um jeito, não, eu vou terminar esse negócio. Mas, não é? Você pensa tranquilo do tipo, está tudo bem, está tudo ótimo, sempre vai dar certo. É assim que você é ou você é preocupado? Na boa, eu tinha aqui ó, uma hora para falar sobre isso, mas eu só vou citar. Você tem uma mentalidade negativa ou positiva? Geralmente você é do tipo crítico, ninguém é bom, você vê falhas em todo mundo, em você, você vive descontente, você é um negativão, o trabalho é ruim, a vida é ruim, minha mulher é ruim, meus filhos são ruins, meu carro está ruim, a igreja é ruim, tudo é negativo, está muito frio, está muito quente, tem muita gente, tem pouca gente, ah, não posso parar aqui, mas é um absurdo os outros pararem. Tudo é negativo. Ou você é positivo. Você acredita no melhor das pessoas? A vida é boa? Você acredita que todo mundo é bom? Você crê na bondade de Deus? Você é mundano ou você é mais espiritual? Mundano ou espiritual? Não é? Tipo o quê? Você está mais pensando nas coisas do mundo? Qual roupa eu vou pôr? Esse é batom. Eu tenho que fazer uma lipo. Meu cabelo não está bom. Agora eu vou mudar de cor. O dia inteiro pensando nisso. O dia inteiro pensando em coisas. Ah, eu vou trocar meu carro, eu vou fazer esse negócio, eu vou ver o dólar. E o dólar, o domingo não tem dólar, irmão. Não tem, é porque ficou na sexta. Pode passar tranquilo, não vai mudar hoje. Não vai acontecer nada que vai mudar. Aproveita. Mas eu fico o tempo inteiro. O tempo inteiro. Eu penso mais nas coisas de Deus ou nas coisas do mundo. Cara, ah, mas isso aí é normal. Isso te detona, cara. Pega agora alguém que junta tudo isso. Eu peguei 3, eu tinha 10 para falar. Pega agora e combina alguém que é negativo, ele é preocupado, ele é mundano. Irmão, ri não, irmã. Ela está rindo. Ela está rindo. Devia chorar. Quem está assim? Cara, você é um coitado. Você é uma coitada. É por isso que você não consegue ser feliz. E por isso que ninguém consegue ser feliz do seu lado. Porque tudo seu é carga negativa. E alguns dizem assim, que carga negativa? Que carga o quê? É escolha. Na minha mente, eu me acostumei. Vai ver papai, é assim. Vai ver mamãe, era doida. Você vai ver irmãozinho, é assim. É uma linha. E eu entrei nessa. Mas eu me converti, mudou nada. Mas eu me converti, não transformou a mente, não transformou a alma, e eu estou sofrendo. Então, é a frase mais triste que pode haver. Salvo, porém, infeliz. Não dá para botar essas duas frases juntas. Salvo e infeliz, porque a salvação traz tudo. Mas eu bloqueio, porque ela abriu minha cadeia, me chamou para fora, e eu estou lá dentro. Abre a porta, ninguém vai orar por mim, não. Não vai ter uma conferência. Como é que eu vou ter? Eu acho que só se eu for para o Himalaia e começa a pensar coisas. O que vai me tirar? Sabe o que vai tirar? Você se considerar livre, abrir a porta e sair. É uma escolha. É uma escolha. Ah, mas é fácil assim? Não. Se fosse fácil, meu amigo, eu não precisava pregar. É dificílimo. Por que é dificílimo? Porque são condicionamentos. Camadas e camadas de experiências, 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 em que eu vou me defendendo porque me feriram, porque eu acreditei naquilo que o vento bateu, porque eu não consegui ainda me apropriar do conhecimento das coisas de Deus, e eu já tentei, mas parei na quarta volta, aí eu já digo, não tem a sétima, era conversa, e tudo isso, Tudo isso acaba aflorando. E sabe o que acontece? Materializa na sua vida. Então você não pensa preocupado, você não pensa negativo, você não pensa mundano, você torna-se tudo isso. Você se torna o que você pensa. E você pensa tão mundano que você é mundano. E você pensa tão negativo que você está sempre lá para baixo. E lá você é derrotado. Lá você é derrotado. Nós temos que identificar as fortalezas. O que é uma fortaleza? Você já sabe. Fortaleza é uma prisão invisível que mantém pessoas presas, por meio de engano e falsidade. Vamos ler de novo aqui para a gente pontar, para a gente acabar. As armas não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortaleza. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento a torná-lo obediente. Minha pergunta, você agora que Deus está te mostrando, qual é a mentira que está sendo usada contra você? Qual é o argumento falso que está sendo usado agora contra você? Põe a mão na sua cabeça um minutinho. Põe a mão na sua cabeça, por favor. Pai, por favor, tira a venda agora. Desvenda. Pai, sabe o que se chama zona cega? O que a gente não vê? A face oculta. Pai, por favor, puxa o véu. Me permita ver, Pai. Eu tenho te pedido isso a meu respeito todos os dias. Eu não quero não enxergar o que todo mundo vê, que é óbvio. Pai, por favor, qual é o argumento falso ou engano que o inimigo tem usado contra nós, contra os irmãos que estão aqui, para viver uma vida longe daquilo que o Senhor quer? Por favor, Pai, talvez algo horrível mesmo, ou talvez só uma vozinha. Revela para nós, Pai. Irmão, qual é? Pode parar. Eu estou pedindo um milagre mesmo. Eu estou pedindo que você fale assim, oh, estou vendo, eu estou entendendo agora. À medida que eu estou falando, eu espero que isso vá aparecendo dentro de você. Ah, eu não sou bom o suficiente, meu passado é muito ruim, Deus nunca vai me usar, eu não posso confiar em ninguém, eu não posso me aproximar mais de ninguém, eu vou fugir. Não é? Depois do que fizeram comigo, como é que eu vou confiar? Eu nunca vou estar num trabalho que eu amo, eu sempre vou estar lá atrás, no fim da fila, eu nunca vou ter o suficiente. Todos têm, não é? Todos os meus relacionamentos, não importa com quem, acabam destruindo. Qual a mentira que está segurando você? Sabe o que os cientistas dizem? Que se você pensa, 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 sempre numa direção, isso gera em você um caminho neural. Sabe o que, que eu melhor posso explicar o que é um caminho neural? É quando tem um gramado muito lindo e todo mundo passa aqui. E depois de um tempo, ali não tem mais gramado. Ali tem um caminhozinho socado, que é por onde todo mundo agora passa. Sabe, antigamente, você podia ir para todos os lugares, mas agora, sem ver, você está sempre passando, é por ali. A sua mente condicionou a você pensar de uma maneira. Quanto mais você pensa um pensamento, mais fácil é aquele pensamento voltar. Então, se você quer mudar a sua mentalidade, se você quer mudar, você tem que mudar o caminho por onde viajam os seus pensamentos. Se você quer mudar, você precisa mudar o caminho por onde entram os seus pensamentos. Você fala assim, como é que eu faço isso? Como é que eu vou entrar dentro da minha mente e botar uma cerca para ninguém passar mais e a grama crescer de novo? Existe um caminho por onde você sempre passa. Se você a vida inteira andou nessa direção e depois de novo e de novo, como é que agora você muda para sair de lá e ir numa direção mais legal? Se você parar de andar aqui uma vez, duas vezes, três vezes, a grama vai começar a crescer de novo. E você vai perder essa prisão e esse hábito. Como eu faço isso, pastor? Como é que eu fui criando esse caminho? Por exemplo, se você tem um dia frustrante de trabalho, Você chega em casa, os meninos, nós vimos pais aqui segurando o neném, aquela criançada está agitada, um caos, uma gritaria. E quando você chega já cansado, já nervoso, você fala lá dentro, vem um pensamento que diz, eu não aguento isso mais. Vem dentro de você um negócio, eu não aguento isso. Meu Deus, eu tenho que gritar com elas. E todo dia, quando os meninos fazem, o que, que acontece? Quando há caos, você grita. Então tem um caminho. Você grita sempre agora. Você reage sempre assim. Eu faço isso. Eu faço isso. Mexeu numa coisa, eu tenho um caminho. Eu falo, droga, passei de novo nesse caminho. O que nós temos que fazer? A Bíblia diz, tem que capturar esse pensamento e dizer, eu não te aceito mais na minha vida. Como é que você vai escolher um caminho diferente? Romanos capítulo 12, verso 2. Eu vou sair da frente para você ver isso aqui, assim, como um, assim, o remédio, a palavra, a mensagem de Deus para você, homem, para você, mulher, diz, não se amoldem ao padrão. O padrão é, criança fez bagunça, eu estou cansado, eu estou nervoso. O padrão é, uma mulher me tentou, não, obrigado. Uma mulher me tentou, não. Uma mulher me tentou, N. Uma mulher me tentou, S. Uma mulher me tentou, sim. Não se amoldem, não faz o que todo mundo faz, mas transforme-se. Você pode mudar completamente. A Bíblia é poderosa, ela grava, ela penetra, ela é viva, ela é eficaz. A Bíblia diz que ela é como uma espada de dois gumes que vai lá dentro. A palavra de Deus renova a mente. E eu com uma mente nova, com a palavra lá dentro, começa a haver uma batalha. A palavra de Deus e meu pensamento é a palavra sempre vencerá. Porque ela é como uma espada. O que significa levar um pensamento cativo? Levar cativo significa sobre a força de uma arma. Vamos, vamos embora, vamos, sai daqui, sai da minha mente. Eu não tenho arma. Tem. Efésios capítulo 6 diz, tome posse de toda a armadura de Deus, com a espada do Espírito. Quando o diabo veio através de Jesus, o que Jesus fez? Sai daqui, está escrito, pá, está escrito, pá, e o bicho foi embora. Se você quer libertar sua mente, você precisa enchê-la da palavra de Deus. Deus te deu condição, então você tem o Espírito Santo, você tem a palavra de Deus, e só falta você o quê? Querer. Querer vencer. Se você quer ser um derrotado, o problema é seu, mas não choraminga comigo. Você quer ser um derrotado, o problema é seu, mas não vem para mim depois resolver seu problema. Você quer ser um derrotado, você quer não conseguir nunca dar um testemunho e depois dizer quando deu que foi horrível e ficar nessa, eu não caio mais nessa. Eu já fico ali adorando, adorando e falo, pois a unção está em mim, eu sou mais que vencedor, o Espírito Santo habita em mim, ele já me deu a palavra, é a palavra da verdade, a palavra que eu vou pregar é bíblica, as pessoas vão amar esta palavra, e depois que eu saio, eu ó, aqui ó, não quero saber quem não gostou. Eu falo, Deus, o resultado não é comigo. Agora, por que que você dá conversa? A palavra diz, se você, pela palavra, renovar a sua mente, você vai experimentar. Olha aqui, a colherinha aqui, ó. Você vai provar. Ele é bom, ele é bom. O povo de Israel tinha provado. Ele é bom. Comprove agora, viva a vontade de Deus na sua vida. Essa é uma palavra maravilhosa. Então identifique a fortaleza mental que está te prendendo. Identifique a fortaleza mental que está te prendendo. Eu não sei amar, eu nunca serei bom, eu não mereço nada de bom. Aquilo que eu fiz, aquele namoro errado, porque eu transei, eu vou viver mal, eu não vou ser feliz nunca, porque eu fiz errado. É uma fortaleza, não é verdade, nada disso é real, sai da cadeia. Você não pode derrotar o que você não pode definir. Você tem que descobrir qual é isso. Olha, se eu já te dei na série Vitória uma tarefa, vá se encher do Espírito. E se eu te dei outra tarefa, sabendo isso, considere-se e enxota o pensamento de pecado, eu estou te dando a maior tarefa da sua vida. Descubra qual a fortaleza, porque você não derrota o que você não define. O meu problema é rejeição. Então a palavra de Deus vai ter 1 milhão de coisas para falar sobre rejeição. E você vai encher a palavra. Eu recebi para pregar nesse altar aqui uma mulher, ela descobriu, eu tenho AIDS, ela tinha AIDS. E na cabeça dela estava escrito, AIDS não tem cura. AIDS tem cura? Não. Quem diz isso? Os homens. AIDS não tem cura? Tem cura. Quem diz isso? Deus. Você quer quem? Quem você crê? Aquela mulher falou assim, os homens dizem que AIDS não tem cura. Deus diz que AIDS tem cura. Quem eu vou escolher crer? Ela pegou a palavra de Deus, não é? Ela pegou o que a palavra de Deus dizia e ela começou a renovar a mente dela. Sabe o que ela fez? Ela deitava na cama que ela não conseguia mais levantar. Mas antes dela se prostrar e estar muito ruim, ela pegou uns 30 versículos sobre cura e ela pregou na parede toda que ficava à frente dela, já sem força, magra, cheia de ferida, ela ia dizendo cada uma das frases. Ele levou sobre si, ele levou sobre si. E o médico falou com a família. Um mês, 2 meses, ela está morta. 1 ano, ela estava lá, ainda fraca. 1 ano e meio, ela estava lá, mais forte um pouquinho. E ela foi falando. E ela venceu totalmente por causa da palavra. Então, você não pode derrotar. Você tem que dizer, meu problema é doença. Meu problema foi sexo antes do casamento. Meu problema é uma tendência homossexual. Meu problema é vício. Meu problema é um temperamento. Meu problema é com a bebida. Meu problema foi meu pai. Meu problema é que eu não perdoo. Declare isso. Identifique. E depois que você fizer isso, encontre na palavra de Deus. E declare, 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 declare. Põe vento ao contrário. E Deus vai destruir essa mentira do Satanás. E conhecerão a verdade. Nosso presidente falar isso todo dia, e a verdade os libertará, é verdade isso, quando você descobrir, ele cura ou não cura, e você falar, Deus cura, esta verdade vai te curar, mas você não pode ficar, a Bíblia diz, o homem vacilão, que fica entre dois pensamentos, um homem que fala, ah eu acredito, ah eu não acredito, ah eu não acredito, e Deus fala assim, quando você resolver essa dança, eu vou te abençoar. Porque o homem vacilão não espera que vai receber de Deus. Ele tem mente dividida. Ou a palavra é a palavra, ou você escolhe crer, ou você se considera, e você toma a posição lá de Deus, ou você é um incrédulo. E incrédulo não tem direito à herança no reino de Deus. Não tem. Você tem que escolher. E Jesus chama Pedro e fala, Pedro, sai do barco e anda. Homem não anda sobre água. Sai do barco e anda. Homem não anda sobre água. Sai do barco e anda. Você está mandando, eu saio. Pronto. E andou sobre as águas. Ah, mas foi só ele? Pois Deus tem alguma coisa que é só para você. Deus tem algo maravilhoso que é só para você. Ele está esperando você pegá-la. Ele está esperando você pegá-la. Tem algo maravilhoso que ninguém mais vai ter. Só você vai ter. Porque você é um filho muito amado de Deus. Muito amado de Deus. Então, meu amado irmão. Olha aí, não vou falar, mas os israelitas chegaram lá diante da terra. E o que que houve? A terra é maravilhosa. Mas o gigante é muito grande. Mas eu já dei para você. Mas o gigante é muito grande. Mas eu já dei. Irmão, eles passaram 40 anos no deserto. Ao invés de atravessar apenas 11 dias, porque está escrito em Deuteronômio, em 11 dias se vai. E eles gastaram 40 anos, sabe por quê? Porque acreditaram na mentira dos espias. E acreditaram na mentira das circunstâncias. Quantos anos você está parado? Quanto tempo mais você vai ficar numa vida infeliz porque você não consegue se posicionar? Quantas vezes mais? Então, proteja a sua mente. Ninguém mais, além de mim mesmo, pode determinar a maneira como eu escolho pensar. Você pode ler isso para mim, por favor? Ninguém mais, além de mim mesmo, pode determinar a maneira como eu escolho pensar. A arma da sua vitória está aqui. A arma da sua vitória está na palavra de Deus. Se você conhecer a palavra de Deus, se você declarar a palavra de Deus, se você mergulhar na palavra de Deus, se você extrair da palavra de Deus as promessas e crer nela, você vai ficar livre. você vai viver uma vida espetacular. Então proteja a sua mente. Eu não vou falar nada disso, porque já acabou meu tempo. Cada pensamento negativo, não é? Você tem que levar anulado, cativo na presença de Deus. Qual a conclusão? Qual a conclusão desta palavra? Qual a conclusão da mensagem que Deus está dizendo para você? A vitória de um ser humano na face da terra depende do seu pensamento. Deus te deu uma palavra escrita para que você molde o seu pensamento com a verdade dele, com os valores dele, com os padrões dele. Deus não é como homem, Deus não pensa como homem, Deus não pôs a gente numa caixinha. Enfermidade é curada, morte é curada. Jesus chegou tirando o morto do caixão, tirando o morto do buraco. Jesus chegou pegando dois pães, cinco pães e dois peixes, alimentando 5 mil. Mas cinco pães não alimentam 5 mil. Jesus alimenta. Então você não pode dizer que um salário mínimo não enche a sua casa de fartura. Com Deus enche de fartura. Você não pode dizer que se você mora no bairro simples, você nunca será requintado. Deus te dá o melhor, porque você é um filho dele. Você não pode dizer que você nasceu ou está hoje com uma dificuldade, seja para andar, para caminhar, e que isso define, determina que você está fadado a ser infeliz. Você tem que escolher se essa circunstância, essa cadeira de roda, esse emprego, essa miopia, esse cabelo que caiu ou que tem demais, sei lá o que for, que isso define você. Isso é uma fortaleza ou é uma plataforma de vitória? Você vai definir isso pela sua fé neste livro. Neste livro, a palavra de Deus. Então não amolde a sua mente pela palavra de Deus, não amolde pelo padrão do mundo, mas seja transformado. Transformado em quê? Em livre. Saia daquele armário que não está trancado e vai viver a vida que Deus tem para você. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé para a gente orar. Me perdoem, não é? Me perdoem o horário. Muito difícil. Mensagens muito carregadas, muito densas, que eu tento reduzir, mas não tem jeito. Mas você vai orar comigo uma oração muito rápida. Uma oração muito rápida. Uma oração muito rápida. Por favor, eu quero chamar você. Obrigado, irmã. Aí, ó, já ganhei o cheque, está vendo? Nós vamos orar agora. Nós vamos orar a Deus. E nós vamos orar, vamos clamar a Deus. Eu quero que você acredite no poder libertador da palavra de Deus. Você conhece a verdade, eu estou te pregando a verdade. Você está cercado por um flecheiro, um flecheiro. Quando Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 6, ele falou sobre uma armadura espiritual. Ele disse que nós precisamos usar a armadura espiritual para ficarmos firmes contra toda cilada do diabo. Pode vir o louvor. Ele disse que nós precisamos das armas. Eu já falei sobre a espada. Eu já falei. Mas o que adianta você atacar se você está sendo atingido também? Por isso Paulo fala que existe um capacete. Você já pensou nisso? A primeira coisa que ele fala é o capacete. A primeira coisa que ele fala da armadura, você tem que começar colocando um capacete. Capacete protege o quê mesmo? A mente. A mente. Você não pode deixar qualquer besteira ficar dominando a sua mente. Você não pode aceitar isso. Você tem que lutar, a Bíblia fala que é uma guerra. É uma luta, cara, você vai lutar. Deixa de ser bobo. Reage, está tomando tapa na cara há quanto tempo? Põe um capacete e fala, aqui não entra mais besteira. Você vai declarar a palavra de Deus. Pois eu destruo fortaleza. Eu amarro todos os pensamentos que estão me escravizando. que eu sou escravo disso, viciado em isso, eu amarro isso, eu era alcoólatra, eu era viciado, eu não fico sem beber cerveja, eu não fico sem pornografia, eu não fico sem mentira, eu não fico sem rejeição um dia, pois agora não existe mais isso, eu amarro meu pensamento, eu pego a arma e digo, vamos à presença do Senhor, ô paizinho, esse pensamento está me escravizando, arrebenta com ele, pai, arrebenta com ele, o Senhor vai destruir esse pensamento, leva cativo até o Senhor, leva cativo.